E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Boa noite, minha gente! Estamos no ar com mais um Que História é essa, Porchat? Ó, quer vir aqui no programa contar a sua história? É muito fácil. É só ter uma família que dê barraco que você tem história. Quer dizer, só ter uma família já tá bom, né? Porque até redundância, família que dá barraco. Se é família, dá barraco. No dicionário tá escrito ali que família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. É, eu diria que família é um núcleo social de pessoas unidas, mas nem sempre por laços afetivos, e sim por fofocas, que compartilham Tupperwares. Aliás, estou para cobrar uns Tupperwares que sumiram lá de casa, que minha irmã levou, e elas mantêm entre elas uma relação de amor, mas de ódio também. Depende do dia, da lua, da maré. Mas se você tem parente barraqueiro e nunca teve oportunidade de expor esse ente querido, então você mexeu comigo. E se mexeu comigo, mexeu com ela. Márcia Goldschmidt está aqui! E pra ajudar nesse meio campo, claro, Caio Ribeiro! E pra aumentar o grau icônico desse programa, Valesca Popozuda veio! Late mais alto, que história é essa? Tá passando, minha gente! Eba, 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 eba! Muito bem-vindos! Ai, que legal! Olha que time interessante. Eu adoro um programa quando eu olho e penso assim, acho que essas pessoas nunca estiveram juntas no mesmo ambiente.
Nunca.
Né? Isso é tão...
Pior que meio, acho que nunca.
Nunca, né, Valesca?
Nunca.
Você nunca tomou um chá com a Márcia, de repente, né?
Não.
Nunca chegou nesse momento.
Acho que não.
E a Valesca conhece muita gente, e muita gente conhece a Valesca. Às vezes
exatamente.
Isso te salva, né, Valesca? Não é, não? Você tava onde na tua história?
Na minha história, eu tava caminhando, saindo do shopping, aqui no Barra Shopping.
Perfeito, aqui no Rio.
No Rio. Fui comprar um presente pra uma amiga, né? Liguei pro David no aniversário, liguei pro David Brasil,
claro.
Parceiro.
Ela falou David como se fosse, né? O David Brasil,
meu parceiro, amigaço. Falei, David, a parceira era o quê? Preta Gil. Foi no aniversário dela.
A história vai tomando outra proporção, né?
E no aniversário dela, vamos dar os outros.
E
no aniversário dela, já tem uns anos já. Uhum. Falei, amigo, o que ela gosta? Batom. Falei, tá bom, vou pro shopping comprar o batom. Fui na loja, escolhi os batons, tudo bonitinho.
Bonitinho.
Horário de rush, né?
Trânsito.
Tipo, trânsito. Saindo do shopping.
Você saiu a pé do shopping, velho?
Sim, porque eu ia no salão depois, que o salão...
Não ia gastar esse dinheiro no táxi. Aqui, ó. Valesca, aqui, ó.
Meu Deus!
A amiga, ela andou até o salão.
O trânsito que tava.
Entendi.
Aí eu pensei, pra ganhar tempo, eu vou andando.
Perfeito, lógico.
Sem problema nenhum. Foi eu andando com as minhas sacolinhas, né? Aqui, uma na mão. E o telefone aqui. Devia ser umas seis e pouco, sete horas.
Aquele anoitecendo, aquele lusco-fusco.
Fui descendo ali, tô eu indo.
No celular, Rio
celular.
De Janeiro. Ah, muito, muito bem. É. Gostei.
Tá.
Sabendo o que vai acontecer. Só vou colocar um alarme aqui, assim, venham!
Tipo, eu tô de boca, minha sacolinha aqui, bolsinha aqui, o telefone aqui, tô andando.
Uh-huh.
Tem o viaduto ali, passei, ali já não tem mais ninguém, já fica deserto.
Yes.
Eu tô indo, mas preocupação mínima,
não,
zero.
Imagina, e Europa.
E eu tô indo, feliz.
É isso.
Feliz da vida, com meu batonzinho aqui, minha sacolinha aqui, fazer o meu cabelo para ele poder ir pro aniversário, tô indo. Daqui a pouco eu vejo uma sombra assim, mas tô caminhando, não vou olhar para trás, tô falando. Ele falou assim, para aí. Aí eu...
Para aí.
Não olhei.
Não
parei.
Parou.
Aí eu, cara, aí tipo assim, sombra, aí minhas pernas já ficou, deu uma tremidinha, mas eu falei, ah, Valesca... Conhecida, pô, deve ser alguém.
Claro.
Foto.
É autógrafo.
Alguém falar. Daqui a pouco eu vejo, assim, o dedo, não sei se, enfim, era um dedo. Porque...
Era um dedo?
Eu devia ser o dedo por debaixo da blusa. Aí falou assim, passa o celular.
Que surpresa, né, Valesca? Quem diria que no Rio de Janeiro... Nossa. Pra mim foi um... Foi um plot twist, agora não esperava por isso.
Gente, não faça isso. Eu parei assim, eu fiquei parada, tipo, celular. Aí eu virei e só gritei assim, você tá maluco?
Ih.
Aí, quando eu gritei, você tá maluco? Eu fiz isso, ele meio que olhou assim. Quando ele olhou assim, ele falou, caraca, Valesca Gaiola das Popozudas, que não é que...
Esse é raiz, hein?
Ele correu.
Ele correu? Correu. Ah, você que assaltou ele, inclusive. É que você virou assim.
Já levou o celular?
Ele correu. É que você virou assim e ele sentiu que era um beijinho no ombro. As recalcadas passam longe, ó.
Nessa época eu nem tinha ainda o beijinho no
não
ombro.
Não tinha.
Aí eu falei assim, mal trânsito, e eu parada ali, tipo, eu fiquei olhando, ele foi, ele correu. E quando ele falou, Valesca, Gaiola das Popozudas, e eu parada ali. Nisso, o trânsito, parado, um motoqueiro na frente, bem assim, já tava, tinha passado, ele viu tudo, ele assistiu tudo. Ele voltou, e assim, eu não conseguia sair do lugar. Eu gritei, tá maluco, tá doido? Mas a minha cabeça depois começou, minhas pernas a tremer, eu ficando pálida, só sei que o menino voltou na contramão.
O rapaz da moto.
Da moto, parou e falou assim, tu tá bem? Aí eu só fazia assim pra ele.
Uhum. É, que não é muito
de quem
tá bem,
né? Não tinha... Aí ele, cara, sobe aqui na moto. Tu vai pra onde? Aí eu, vou, vou pra ali. Já tava perto. Aí ele, eu te levo. Aí eu, tá.
De um assalto pra um sequestro.
Você tá entendendo?
Você subiu na moto do moço qualquer?
Exatamente.
Não, ainda bem que ninguém assalta de moto no Rio.
Não, a doida. Aí depois eu cheguei, ele me deixou, graças a Deus.
Ele te levou? Era um cara legal, então.
Não, exatamente. Ele me deixou, eu subi na moto dele, ele me deixou.
Detalhezinho, subiu, abraçou ele aqui.
Abracei.
Abraçou você.
Aí eu agarrei, a minha peça faltou aí na cabeça dele.
Tremendo pra caramba.
Porque eu já tava como? Eu tremia, desci, sentei, fiquei tremendo, pálida. E aí depois eu falei, todo mundo, tu é doida, tu vem andando.
Celular na mão.
Celular na mão. E tu ainda me pega carona numa moto que tu nem conhece a pessoa pra deixar aqui. Eu falei, gente, na hora do desespero, você faz a merda, você diz que não vai dar teu celular. Aí tu imagina que o cara, entendeu, te reconhece e não te assalta e mete o pé e vai embora.
Esquisito ele fugir de você, né? É porque ele te respeitou.
Eu acho que quando eu gritei assim, eu falei, tá maluco? Acho que é a minha voz.
E aí chegou, voltou pro salão, fez o cabelo? Conseguiu
fazer? Eu fui
fazer?
Pro salão, fiz o cabelo. Depois eu fui pra festa. E contando essa história, mas ninguém acreditava na minha loucura.
E Preta Gil gostou do batom?
Eu acho que gostou, né, amiga? Tipo, já deve ter mais, né? Já deve ter gastado tudo. Já
deve ter. Que loucura. E no salão é que você se deu conta? Porque às vezes é isso.
Adrenalina. Tipo... Então, depois aí você tá no salão, e você tá lá sentado, e você fala, cara, eu não entreguei meu celular, tipo... Claro. Podia ter levado ali um tiro, uma facada, ele podia estar...
Uma dedada mesmo.
Exatamente.
Às vezes até pior, Caio, sabia? Às vezes você não tá esperando, é um pula pirata que tu recebe, que te dá um... Que é isso?
É, mas, hein, vamos lá, entre menos mares, pior é uma dedada do que uma facada e um tiro.
Que maravilha, beleza. Agora, você teve problema com bandido, teve gente aqui que teve problema com a polícia. Teve gente que às vezes tem isso, né? Quer dizer, não sei se... Bom, ele que vai dizer, Luan, tá aqui o Luan sentadinho, ó. Me conta um negócio. Tava dirigindo o carro.
Tava dirigindo o carro.
Me conta, me explica.
Voltando da academia pra minha casa, sim, né? Era o horáriozinho na minha rotina maluca ali que eu tinha pra malhar e tal. Tá. Trocava o almoço pelo exercício, que é uma boa estratégia, inclusive.
Deus me livre.
Recomendo. Aí, enfim, já em cima do horário do trabalho e tal, aquela correria insana da gente... Perto de casa, eu comecei a dar aquela mexidinha no celular pra checar se tinha alguma demanda enquanto eu dirigia. É, errado. É, mas, às vezes a gente faz merda na vida.
Isso, às vezes a gente bate o carro e morre.
Também, acontece. Perto de casa, já dei aquela mexidinha assim e tal. Virei, dei de cara com uma viaturazinha assim da PM.
Viatura.
Guardinha do lado de fora. Já me sinalizou assim, ó, encosta o carro.
Perdeu.
Eu, além de tudo, tava sem cinto de segurança.
Ah, bom.
Tava tudo errado.
Não queria dar um tapa na cara dos policial
é
logo,
isso, mano? Mas dá puta que pariu.
Tá tudo errado. Sem cinto, mexendo no celular.
Tava tudo errado. É, aí já parei o carro, assim, fazendo conta de multa, ponto na carteira, tô roubado, né, assim. Desci do carro, o cara já se aproximou, muito profissional, muito educado, com o palmetopzinho dele moderno, achei legal, achei bacana. É, olha, o senhor tava sem cinto de segurança, tava mexendo no celular, só, tô ali autuando e tal, tô, pedindo minhas informações ali do carro, né? Pedindo minha carteira de motorista.
Tinha o que fazer.
Começou a trocar ideia comigo, assim, e tal. Contar, né? Falei, ah, pô, foda, cara. Tava correria e tal, vindo da academia. Voada. Tava na academia?
E aí, o policial?
O policial, assim, espantado.
Se interessou.
Se interessou. Pô, mas malha onde? Ah, Que perto e tal. Tá fazendo o quê? Ah, não. Um negócio lá de funcional.
Mas perguntou tua série qual era?
Quase isso. Não, começou assim, quase isso.
Funcional.
O maluco no interesse repentino, assim. É. Ah, tá trocando ideia e vamos lá.
É, né? Deixa, dá corda.
Tu curte e tal? Tu curte malhar? Eu falei, não muito, né? Tem que fazer, né? Saúde e tal. Isso. Aí ele, pô, vou te falar uma parada. Eu era assim, ó, mais gordinho do que tu.
Ainda
do nada. Humilhado. Eu falei, pô, não, que isso? Mas que eu difícil e tal. Ele, não. Pegou o celular, começou a mostrar foto, assim, aquelas fotos.
Foto de dele?
Dele. Foto de antes e depois, assim?
Sei, antes e depois.
Não, tinha uma foto dele fardado, sabe? Aquela coisa de policial dos Simpsons, assim, comendo rosquinha, assim, aquela coisa bem rosquinha.
Bem gorducha.
Isso, assim. Aí puxava assim, passava, aí a outra ele na praia, sem camisa, tipo crossfit, assim, rasgado. Eu falei, pô, maneiro e tal. Assim. Pegou minha mão, botou assim, né? Eu falei, não.
Tá virando um dente.
Já quase, né? Podia ser, né? Podia ser. Falei, pô, não, mas maneiro e tal. Poxa, sabe como é que eu mudei minha vida? Tem um método de emagrecimento aí, milagroso, que me chamaram pra eu participar e tal, um grupo. Os caras te passam uns medicamentos malucos aí, uns exercícios específicos, ó, rapidão, emagreci, pá, não sei o que lá, tu tem que participar, tu vai mudar a tua vida também, vai ficar que nem eu, não sei o que lá. Eu falei, pô, sério mesmo? Faz milagre mesmo e tal? Foi só assim que tu foi disso aqui pra isso aqui? Gente, não foi e tal.
A propina no Rio virou esquema de pirâmide, né?
Não! Era um misto de esquema de pirâmide com coach de emagrecimento, um bagulho muito doido, assim. Muito doido. Aí o cara continuou puxando assunto, tal, naquela altura, eu falei, pô, tá curioso já, né? Falei,
claro! Agora eu até tô, depois se puder passar isso com
a medida certa. É a medida certa versão bilico.
Sabe? Exato. É. E aí ele...
Enfim, aí começou e tal, puxando assunto, tal, aí... Não, me dá teu telefone aí. Eu passei meu telefone pra ele. Eu vou te mandar as informações e tal, não sei o que lá. Vou criar um grupo, eu, tu e meu coach de emagrecimento e tal. Pra...
Criou um grupo.
Aí, no fim das contas, no fim dessa conversa, ele falou assim, quer saber, velho? Tô vendo que você tá afim de fazer melhores escolhas pra sua vida. Que você não vai cometer mais erros, vai se cuidar melhor, não vai se arriscar por aí, dirigindo, olha, mexendo no celular. Eu vou cancelar tua multa aqui, não vou te multar, não. Tirou minhas duas multas, não me multou. Escapei
isso
da multa.
Isso que faz pra trazer a pessoa pra não, corrente você vê dele que... do emagrecimento.
Aí cheguei em casa ali, sei lá, uns 10, 15 minutos depois, o cara já tinha criado o grupo do WhatsApp.
Ah, ele criou mesmo?
Criou o grupo do WhatsApp. Tinha uns planos, eu pagava, não lembro exatamente o valor, sei. Agora, uns R$150 por mês, assim, podia parcelar e tal. Aí tinha um site maluco ali que você entrava pra ficar... Criou um grupo, eu, ele e o coach de emagrecimento dele, que ficava mandando áudio e tal. Qual é, Luan, e tal, vamos fazer esse bagulho aí e tal.
Menina!
Tu vai ficar fininho.
Tu ainda vem um cogumelo do sol.
É, tipo...
Ômega 3, tu leva.
Aí fez isso e tal, e escapei da multa. Não entrei no grupo.
Não fez, não participou.
Dá pra notar que era tudo.
Poxa, vida, achei que tinha entrado.
Plano seca a barriga, Luan.
Plano seca a barriga, Luan. Olha lá, Valesca. Plano seca a barriga. Sargento criou o grupo Plano Seca a Barriga, Luan.
Meu mentor, tá vendo? Meu mentor.
Olá, Luan, seja bem-vindo. Criei esse grupo pra você e meu mentor, pra ele te explicar como eu sequei gordura abdominal. Com a ajuda dele não tem erro. Já ele te explica tudo e pode tirar as dúvidas, ok? Olha lá!
Gente!
Qual que você tem hoje, qual que você quer ter?
Olha,
é
que
isso.
Maravilhoso! Mas, rapaz, aquela primeira ali, essa cara, você queria ter aquela primeira ali?
Sonhar alto, né, poxa?
Aquela segunda é sonhar alto, mas aquela segunda ali tá até meio desfalto.
A do sargento era tipo A2 ali, ó. A do sargento era tipo A2.
A do sargento era 2?
Naquela faixa ali, cara.
E o sargento emagreceu. Sargento... Ele era que nem tu e ficou 2?
Diz ele que sim.
Quanto é? R$150 por mês?
Não, por ano, por ano.
Por ano?
Por ano,
pô. Ah, tá valendo.
Parcelava.
Vamos fazer parcelava.
Parcelava.
150 por ano?
150 por ano pra ter uma barriga dor daquela?
Olha quanto aqui, ó. Manda serve pra ele agora.
Vai ficar feliz.
O policial botou outro, né? Todo mundo vai querer o negócio de Luan. Sensacional, adorei isso. O policial meteu o Luan pra dentro do grupo. Mas você sabe que Valesca passou um susto? Mas quem gosta de dar susto é Caio.
É, pior que é verdade.
Caio dos meus, adoro isso também.
Não, eu produzia o susto, eu comprava máscara, comprava peruca.
Ah, você se empenhava.
Eu me empenhava, me dedicava ao susto.
Tipo quem?
Cara, o susto, acho que onde eu passei um pouquinho do limite foi pela seleção brasileira, nas vésperas de uma final contra a Argentina pelo pré-olímpico.
Pera, isso era onde? Que lugar?
Na casa deles, na Argentina.
Na Argentina?
Em Mar del Plata.
Na véspera, você foi fazer uma sacanagem com quem?
Com o André, grande amigo meu até hoje e tal. Nós jogávamos juntos no São Paulo. Fomos juntos para a seleção brasileira.
Legal.
E no futebol é normal você concentrar com alguém, né? Perfeito. Você divide o quarto. E eu dividi o quarto nessa reta final de pré-olímpico com ele.
Ah, legal.
Era um resort. Nós e a Argentina já estávamos classificados para as Olimpíadas, né? Que aconteceria nos Estados Unidos no meio do ano. E tinha um lanche. Então você faz o jantar por volta de 7 horas da noite, às 10 tem um lanche e depois você vai dormir para o jogo do dia seguinte. A gente saiu do lanche e era um resort grande, então nós fomos para o restaurante e eram chalés, como se fossem bangalôs, e ficavam dois por chalé. E eu falei, cara, tá tudo escuro, é o cenário perfeito para dar um susto no André. E quando a gente era na época do São Paulo, putz, eu virava o olho, eu mudava a voz, eu dava uma viajada,
pô,
sabe?
Maravilhoso. É.
E aí, o que, que eu fiz? Me escondi dentro do armário. E o armário ficava na parede aqui, aí tinha a cama e a outra cama. Eu me escondi, só que tinha uma divisão na metade do armário. E eu me escondi na parte de baixo, né?
Tá bem.
Ele entrou e eu deixei a porta aberta, ele já... Antes de entrar no chalé, ele já começou, Caio, para de palhaçada.
Ele já sabia.
Pô, não brinca assim, você sabe que eu não gosto. E ele era evangélico.
Sei.
Então ele acreditava. É. Ele acreditava em espírito, essas coisas e tal. E a brincadeira era essa.
Claro, senão não tinha graça.
Bom, ele entrou na cozinha, eu não tava na cozinha, ele entrou na sala, eu não tava na sala, entrou no banheiro, não tinha ninguém no banheiro. E aí ele abre o armário. Na hora que ele abriu o armário, eu ia pegar na perna dele, fazer alguma brincadeira aqui, ele fecha o armário. E não deu tempo de eu sair. Aí eu falei, caramba, acabou, estragou a brincadeira.
Estragou o susto.
Ele deita na cama, eu falei, ah, eu dei um murro no armário, falei, e ele pula da cama. E na hora que ele pula na cama, pra mim, acabou a brincadeira ali.
Por quê?
Ele se encolhe, olha pra mim e fala, sai do corpo dele, quem é você, quem é você?
Que maravilha.
Porchat.
Meu Deus, que viagem.
A brincadeira tinha que ter acabado aí.
Mas não é assim.
Mas aí eu falei, ele acha que eu tô possuído.
Perfeito. Meu Deus. A brincadeira tomou outra proporção muito melhor.
Pegou a
muito
Bíblia. Melhor.
Não, eu subi na cama, ele tava deitado assim.
Deixa eu fazer, eu sou... É aqui?
É. Deita, deita, a Bíblia.
Ele se encolhe.
Ele tá aqui.
E eu levanto aqui, eu falo, André. Deixa eu só... Eu vou te matar!
Eu vou te matar! Você mandou, eu vou te matar!
Só que na hora que eu tô... Essa é a cena. Uhum. O André, Caio, e aqui na parede tinha... Sabe aqueles ganchinhos que tem uma vassoura? E na ponta da vassoura tem aquele ferrinho pra você prender. Sei. A vassoura? Eu peguei... Não, exagerei, cara. Peguei a vassoura aqui.
Você pegou a vassoura?
E ele tava encolhido e eu peguei a vassoura e fazia assim... Com a... Eu segurei a palha e fazia assim... Eu vou te matar!
Nossa.
E ele, sai do corpo dele, sai! Sai do corpo dele, quem é você, quem é você? E no desespero, ele puxa a vassoura.
Ah, ele pegou a vassoura pra tirar da tua mão.
Tipo, ele tava assustado e puxou.
E aí?
O ferrinho da vassoura entra na coxa dele.
Não, não.
Nunca mais se deu susto.
Não, era Brasil e Argentina.
Ainda bem que
assim. Ele era titular, ele era titular?
O titular era o Roberto Carlos.
Sei.
Roberto Carlos, um dos maiores laterais de todos os tempos.
Claro.
Mas uma das primeiras substituições, ele tirava alguém do meio... Passava o Roberto para a cabeça da área e colocava o André.
Então ele ia entrar?
Ele ia entrar porque ele tinha entrado em todos os jogos. Putz, ele... Ai, 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 na hora que ele tira a mão, mas abriu um talho na perna dele. E
sangue?
Aí, com sangue pra caramba, mas aquele sangue meio de... Sabe quando arranca um tampo?
Ai. Sei.
Isso era, eu acho que umas 11 da noite. Eu olhei pra perna dele e falei, André, eu preciso chamar o doutor. Ele falou, pelo amor de Deus, Caio,
você
não chama.
Você percebeu que tinha um espírito mesmo ali, né?
É, não, mas aí, Márcio, acabou a brincadeira, né?
Claro.
Aí,
ah,
aí então... eu já tava desesperado.
E ele falou, não chama?
Ele falou, não, porque, pô, tem final amanhã, nós não vamos jogar, o Zagallo vai ficar bravo, o Zagallo era o treinador. E aí eu falei, André, olha a tua perna, cara, eu preciso chamar o treinador. Fui lá, bati no chalé do médico da seleção, pô, ele de pijama, todo descabelado.
Eu falei... incorporei o espírito e acabei ferindo.
É.
A par da lateral.
Um exorcismo básico.
É. Mas foi isso mesmo.
Você explicou pra
Expliquei.
Ele.
E ele falou, o André falava, não explica, não fala a verdade. Eu falei, não, eu vou falar a verdade porque a responsabilidade é minha. Quem fez a brincadeira infantil fui eu, não foi você.
Meu Deus.
E aí eu expliquei pro doutor, o doutor olhava pra perna do André e olhava pra mim e falou assim, você tá brincando? O que você fez? Amanhã tem final, você tá brincando de assustar o André? E aí, resumo da história, ficou tudo bem, ele fez um curativo.
Não precisou dar ponto.
Não precisou dar ponto, mas ele pôs um coxal, que a gente chama, que é como se fosse uma bermuda.
Sei.
A imprensa não percebeu, ele não entrou na final. É, um jornalista, depois eu fui perguntar pro doutor, falou que um jornalista perguntou, falou, poxa, o André sentiu alguma coisa? Falou, sentiu um desconfortozinho, mas tá tudo bem.
Você tirou o André da final, praticamente.
E aí a gente é campeão, a gente empata com a Argentina, somos campeões. E aí você entra...
Pelo menos isso.
E aí a gente entra no vestiário, e aí aquela bagunça, pô, todo mundo feliz pra caramba e tal, e o seu Américo Faria, que na época era o coordenador da seleção, era o chefe do Zagallo, ele entra numa salinha que a gente vai tirar a atadura e tal, e ele fala, sai todo mundo daqui, André e Caio. Aí eu falei, tava demorando pra eu tomar essa dura, né?
Claro.
Aí ele entrou e falou, pô, você acha que isso aqui é jardim de infância? Isso é seleção brasileira, o mundo inteiro assistindo. Pô, jogo televisionado contra nosso maior rival. Você vai querer assustar o André de madrugada? Você tá brincando, Caio? Na hora que ele respirou, eu falei, seu Américo, a gente acabou de ser campeão, seu Américo. Vamos comemorar, seu Américo. O importante é que deu tudo certo no final. Aí ele olhou pra mim e falou, você é fogo, né, moleque? Eu falei, pô, dá um abraço. Aí ficou tudo bem.
Mas você nunca mais assustou ninguém, né?
Nunca mais.
Eu parei com essa brincadeira.
Ainda bem.
E nunca mais foi convocado, engraçado.
E se não fosse campeão?
Eu amo dar susto. Na verdade, a coisa que eu mais acho engraçado no mundo é gente tomando susto.
Eu gosto.
Eu posso passar horas vendo gente tomando susto. Eu acho a coisa mais divertida do mundo. E um dia, eu tava na casa da minha ex-mulher, minha primeira mulher lá atrás. E aí ela entrou no banho. Eu tava no quarto dela. E aí era uma bicama. E aí, na hora, eu falei, perfeito. Escuro, ela vai vir do banho. Aí eu já armei, bati no aparato dela e falei, meu amor, tô indo ver TV com a sua mãe. Ela, tá bom. Voltei pro quarto e entrei embaixo da cama dela. Porque tinha a cama e a bicama. Então, a bicama protegia dela me ver. Eu entrei ali embaixo e ela entrou no quarto, de toalha e tal. E aí, começou a secar em frente ao espelho. Ficou pelada, ou seja, ainda mais vulnerável, né? E eu, quando eu li aquela cena, eu falei assim, eu vou matar ela, vai morrer. Ela vai morrer, porque eu tô embaixo da cama, eu falei, eu vou morrer. Eu falei, mas agora eu tenho que sair daqui de baixo. Porque ela vai ficar aqui no quarto.
Você é obrigado a dar o susto.
Agora ela tem que morrer.
Então agora eu vou ter que... E aí eu falei assim, mas como é que eu vou fazer pra não assustar? E aí eu só empurrei a caminha e falei assim, Patrícia... Juro por Deus. Foi maravilhoso, parecia uma cena de filme. Porque ela tava no espelho aqui, ela me viu pelo espelho. Então era um filme de terror. E ela não entendeu que era eu, porque eu tava vendo TV. Ela achou que eu tava, que era um homem saindo debaixo da cama. Então quando eu falei, Patrícia, ela fez assim, ó. Ela virou assim. E eu tive uma crise de riso, porque isso foi engraçado demais. E eu saí da cama rindo, falando assim, é brincadeira, e fui pra cima dela, o que piorou tudo. Porque ela ainda fez um, e foi indo pra trás, me embora. Eu falei, sou eu.
Gente, cara, era essa cena que o Hitchcock quis...
Que é isso? Eu fiz um Hitchcock natural. Mas foi muito triste quando você se arrepende do susto.
Não, e o sou eu é a nossa defesa. É tipo, não queria fazer isso.
Não tem o que fazer. É. O sou eu acabou. Porque não é o sou eu, pode ser o bandido, né? O bandido não fala, eu sou o Jaime, um bandido. Ele fala, né, sou eu.
É,
que louco.
Eu dei susto, ai meu Deus. Eu morro, eu sou daquelas que morro. Você... A Patrícia não morreu, mas eu morreria.
É, eu odeio morro. Tomar susto. Oh. Tomar susto eu odeio.
Nossa.
Brigo, mas gosto de dar susto.
Mas eu tomo toda
hora. Me deixa, eu, hein? Agora é preciso também gostar de tomar susto. Eu, hein?
Eu tomo toda hora. Minha casa, minhas filhas, eu fico assim. Eu vivo assim.
Eu inteiro. Mas você sabe que susto passou a Márcia. Márcia, é a primeira vez que você pisa na Globo, não?
Primeira vez, depois de um longo, tenebroso inverno.
A primeira vez, a Márcia pisa na Globo, tá participando, mas ela já tinha vindo na Globo, lá no Jardim Botânico, lá atrás. E essa é uma história que ela nunca contou, dela com o seu Silvio. Márcia está pisando na Globo pela primeira vez. Quer dizer...
Vocês acreditam, gente?
Que loucura, né?
E sabe que você me atentou pra esse detalhe, que eu era persona não grata há quase 30 anos.
Tá vendo? Não, mas a gente vai explicar, quer dizer, você vai explicar melhor por que isso. Porque você já esteve na Globo, mas não no ar, né?
Não, no ar não, mas eu me lembro que uma vez o Faustão me chamou e tal, e de repente desconvidavam, sabe?
Olha só.
É, aí depois eu senti uma coisa assim, mas é verdade.
Mas ela vai explicar o porquê.
Mas eu conto, porque é longo, eu conto ou edito?
Conta.
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 Bom, então vocês pediram, né? Seu Silvio, me desculpe. Bom, é o seguinte, eu tinha um amigo que era da Globo,
tá bom,
antes de eu entrar pra televisão, quando eu tinha agência de casamento, tinha nada a ver, era meu amigo. Aí eu vou, entro no SBT, aquele rolo todo, o programa explode.
Qual era o programa na época?
Márcia. Que estreou já a Márcia, tal, tá, horário nobre, fazia aquele sucesso e tal, e todo mundo arrasava com tudo, chegava, Márcia! E aí, tava tudo bem. Mas só que nós gravávamos um final de semana, A cada 2 meses, eu gravava um monte de programa, porque os americanos vinham gravar. Então, eu tinha muito tempo livre,
os
né?
Os americanos, que era o formato, era americano.
Formato americano, perfeito. Direção americana e tal. E aí, esse meu amigo da Globo, um dia ele me disse, Marcinha, pô, você tá cansado aí, pô? Vamos pro Rio lá, vamos almoçar comigo, pô. E eu, ah, almoçar no Rio? É, vai lá, pô. Criado da Globo São Paulo.
Sim.
Aí eu, tá bom, né?
Veio pro Rio almoçar com ele.
Ah, eu falei, vim almoçar no Rio.
É um almoço longe esse, né?
É, mas sabe, assim, tipo...
Mas a gente vai. Ah, então. Isso era 90
e... 96.
6, tá bom.
Vem, chega aqui, chega no aeroporto, ele fala, bom, eu tenho que passar na Globo pegar um negócio.
Uhum.
Falei, é, tá bom, eu te espero aqui no carro. Pô, espera no carro, pô. Que negócio, você é apresentadora, pô. E eu não tava acostumada ainda a ser apresentadora.
Sei.
Falei, ah, então vou ficar na recepção. Aí ele falou, tudo bem, entramos no prédio lá do Jardim Botânico. E aí ele pegou, chegou na hora, vem aqui, larga a mão disso. Subiu. Quando eu subi, que eu saí do elevador, já tinha o ônibus, na porta do elevador.
O Boni já estava te esperando.
E eu peguei, olhei assim, sabe? E nem sabia muito bem quem era ele e tal, mas eu já percebi alguma coisa. Aí vamos entrando e tal. E eu fui entrando e comecei a gelar, né?
É assim que a Globo acaba com a concorrência, ela mata.
Mata, não,
ela
gente.
Ela vai pegando, você vai vendo que tem umas pessoas que vão subir um chacrinha, foi assim. Não acabou o programa, não, ela levaram embora.
Aí eu peguei, cheguei assim, entrei na sala, fiquei olhando, eles sentaram. Aí o Boni chegou e falou assim, quantas pessoas tem na tua equipe? Eu, o quê? E o outro, meu amigo, eu vou falar o nome dele, vai me xingar. Ah. Ele vai me xingar, que depois não ficamos amigos muito tempo, né? Depois.
Depois
eu vou contar por quê. Aí eu peguei e falei, ah, tem umas 30 pessoas e tal. Ele disse, bom, tudo bem, 30, você quer trazer todo mundo? Eu, trazer? Como trazer essa? Ele falou, não, é porque ela não sabe que ela vem pra cá? Ele falou pro meu amigo, pra cá pra quê? Pra onde? Gente, eu comecei a tremer. Eu nova de televisão, sabe? Não é como hoje, que você já sabe, você é malandragem. Eu com 3 meses de televisão, não sabia nem sair na rua, todo mundo me reconheceu. Eu tava assim, alucinada. E eu vim pra cá, vem. Aí o Boni, é assim, quem que é o teu diretor? Dá o telefone, passa o telefone do americano. E eu, calma, gente. Sabe aquela pressão? Sabe aquele negócio assim, rápido,
Boni? Foi assim que o Luciano tomou o lugar do Falcão.
Boni de ser, sabe?
Vem, cadê a tua equipe? Vem pra cá, que é isso? Quando viu, acabou.
Não,
domingo é dele.
Aí Boni de ser, pode parecer uma coisa absurda, gente, mas vocês têm que entender o contexto. Eu era líder de audiência horário nobre.
Então, batendo a Globo, naquela época ninguém batia a Globo.
Batendo a Globo no horário nobre. Então, ele vira e pergunta assim, quanto você ganha lá? Eu tive que falar, porque sabe quando você tá coada? Pô, claro. Que era Boni, né?
Era o Boni.
Pô, o cara, tipo, ele tipo uma pressão, gente, fica assim. Aí eu peguei e falei, eu ganho 5 mil.
5 mil você ganhava?
É.
Você era líder, carteira... eu ganhava 5 mil.
Carteira registrada.
CLT.
Aí ele fez assim, tá de brincadeira? Ela gosta de brincadeira? E ele, até quando vai ter o contrato? Eu, que contrato?
Você não tinha nem contrato?
O CLT, meu Deus. Você não sabe da história, amiga, isso um terço. Ele pegou e falou assim, ele falou, quanto você quer? Dá 50 vezes mais pra ela. Quanto que ela quer? Eu, não, eu não quero nada. Eu falei, não, eu não quero nada, eu trabalho no SBT. Eu não quero nada, eu trabalho no SBT. E ele, bom, vai lá, vem com ela, volta pra São Paulo, pega a equipe, já contrata a equipe. Olha, eu vou te dar um programa diário, todo dia de manhã. Você quer de manhã? Eu, não, mas eu não quero, eu não quero. Saí, me tirou lá e eu saí, aqui, meio... Eu falei, escuta, eu queria matar o cara, né?
Claro, ele te levou pra uma emboscada.
E eu comecei a tremer. Por quê? Porque eu falei, o Silvio já deve estar sabendo.
Ah, essas informações correm.
Que eu já tô aqui. E eu comecei a ficar com medo. Gente, eu vou saindo, assim, do prédio da Globo, entrando no carro...
Enquanto
o pra ir pro restaurante. Não. Aí, a minha assessoria, na época, o tijolo. Lembra que achou o tijolo?
Aquele celular, tijolo.
Aquele tijolo, eu atendo, a minha assessoria fala, onde você está? E eu, por quê? Ela falou assim, porque a imprensa tá me ligando. Ah, na época, acho que era o filtrinho, não sei. Ela falou assim, olha, já sabe que você tá aí na Globo com o Boni. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Ela falou assim, Márcia, o que que você tá aprontando? Eu falei, nada. Eu juro. Eu falei, mas ninguém vai me acreditar. Mas ninguém vai me acreditar.
Eu queria no gula-gula com uma
salada. Aí eu falei assim, você foi...
E aí, você voltou pra São Paulo correndo?
Não. Não, eu peguei e falei pra ele, olha... Vamos embora, eu tô nervosa. Não, vamos comer alguma coisa. Eu tava com tanto ódio dele, né? Que eu queria dar nele. Aí eu falei, não. Eu falei, que papelão, você não me avisou? Ele falou, pô, qual o problema? Não sei o quê, você vem pra Globo, a Globo vai te dar tudo, vai te dar carreira, Globo. Eu falei, não, mas eu não posso. Blá, blá. Bom, entramos no avião. Quando entramos no avião, Fábio, começa a me dar uma dor. Uma dor, gente. Cólica renal, já tiveram?
Pedra no rim.
Alguém já teve? É. Por quê? Porque o medo ataca os rins, né?
Pedra no rim já tinha.
Cara, e eu comecei. Bom, eu já desci do avião de cadeira de rodas.
É mesmo?
Não, eu não conseguia andar, minha perna não tinha força. Isso era um medo do Silvio, cara. Eu já tava pensando no Silvio.
O Silvio Santos é meio uma medusa.
Gente!
Né? As pessoas estão com medo.
Era um medo do Silvio. E eu já pensei, gente, sabe por quê? Porque eu sou das antigas, né? Sexagenária. Então, eu sou das antigas, aquelas pessoas que têm palavra, que têm caráter, que têm honra, que não trai, que não mente. Então eu falei, meu Deus, o Silvio vai falar que eu não presto. Essa mulher não presta, ela foi pra Globo. Desci já de cadeira de roda.
Hospital.
Pimba, hospital. Pá, 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 me põe no soro, toca o tijolo. Márcia, sim, quem é Zilda? Quem? Secretária do seu Silvio.
Meu Deus do céu. Aí até o fígado empedrou.
Aí eu falei assim, tudo bem. Ela pegou e falou, onde você está? Eu falei, eu estou no hospital. Ela falou, seu Silvio quer falar com você agora. Eu falei, não, mas eu estou com Buscopan na veia, que eu estou no hospital, quer falar com o médico? O seu Silvio quer falar com você agora. Vou mandar helicóptero te buscar aí no hospital.
Ah, ele queria ao vivo, não era nem online, não era um call.
Não, não, não era um call. Ele é helicóptero, vai te buscar aí. Aí eu falei, entro no SBT.
Você, que é isso? Você foi com soro?
Soro?
Não, ela foi com soro.
Eu fui com soro, eu tô com soro aqui, eu entro assim na porta e lá, naquela porta, lá no fim, uma mesa, eu vejo uma entidade.
E aí?
Aí eu, Silvio, eu sou sua fã!
Você nunca tinha encontrado o Silvio?
Ah,
era a primeira vez que você encontrava o Silvio.
Mas, Gigi, você acha? Quem era eu pra encontrar o Silvio Santos?
E aí?
Mas, Lúcia, ninguém? Aí eu, Silvio, eu sempre quis te conhecer, eu sou sua fã! Você tem noção? Eu tinha bebido, né? O que tinha aqui? Era cachaça. Bom, aí o Silvio peguei e falou assim pra mim, Márcia, você vai pra Globo? Eu, Silvio, nossa, que prazer te conhecer. Márcia, você vai pra Globo? E eu assim. E ele, Márcia, três vezes, você vai pra Globo? Foi essa a primeira frase dele. Uhum. E eu falei...
Não teve nenhum tipo, Márcia, tá, não, tudo
assim,
bem?
Não, Márcia, você vai... Não, escuta.
Não, porque se ela fosse Márcia... pra Globo, ele preferia que ela morresse.
Não, se eu, olha, se eu tivesse vindo pra Globo, ele podia ter morrido, entendeu? Tipo assim, vamos decidir.
E aí, na terceira vez,
aí eu
Márcia,
peguei e falei assim,
Globo?
Não, Silvio, claro que não. Ele, Márcia, como vai? Que prazer! Mas você é muito boa! Mas você é ótima! Ai, senta! Mas o que você tem? Mudou.
Aí mudou.
Mudou. Aí eu vi aquele homem, tinha que monte de perna, né? Eu bati assim nas pernas dele. Aí eu. É, Silvio, é que eu tava no hospital, ele. Mas você esteve com o Boni? Aí eu. Boni, é que o Boni. Aí eu comecei a contar ele. Mas por quê? Aí não sei o quê, não sei o quê. Márcia, você está contente no SBT? O SBT está muito contente com você? Eu. Tudo bem, ele. Como é o seu contrato aqui? Vai até quando? Aí eu falei: não tem contrato.
Tem contrato. Falou pro dono da emissora: não tem um contrato.
Ele falou: você não tem contrato? E quanto você ganha? Aí eu peguei e falei, 5 mil. Ele pegou o telefone, disse, doutor Salvador, né, pro doutor Salvador Regina, ele falou, demita toda a direção de produção.
Não.
Eu falei, ferrou. Ferrou. Ele falou, como é que uma pessoa podia estar batendo a Globo? Não tinha contrato.
Claro, lógico.
Entendeu? Tipo, era assim, eu tava totalmente vulnerável. Aí eu, Silvio, me desculpa, mas o Buscopan e o xixi, né? Eu falei, Silvio, você me desculpa e tal. Eu vou, aguarde um momento. Eu, Silvio, não, eu tenho que ir no banheiro. Aguarde um momento. Doutor Salvador, vem aqui. Que era o advogado. Ele veio. Ele, a Márcia quer ir ao banheiro. E eu, oi? É. Oi?
Ah, ele já não confiava mais em ti. Vai que você no banheiro enquanto o Boni. Vai que sai da privada o Boni. O contrato tá aqui.
Ele queria garantir.
Claro. Silvio, esse aqui é irmão desse.
O Mário, assim também. Mas aí, querido, eu fui pro banheiro, e o banheiro, você tem a porta principal do banheiro, depois você tem os, né, os individuais. É. E eu entrei e falei pro doutor Salvador, dá licença, eu vou no banheiro, né? Ele falou, ficou na portinha, tá individual, assim, ó. Com medo do telefone tocar a Globo. Ah. Ele assim, ó. Porque nessa hora da minha Globo já sabia que eu tava no SBT.
Ah, é? Caraca, essa gente é tão
e eu tava assim, meu Deus.
Bando de Leão Lobo nessa Globo também.
É. Aí eu assim, ele assim na porta, olha. E eu ali, né? Chato, né? Desagradável, aquele barulhinho do xixi, né? É. E aí o telefone tocando.
Tocou mesmo?
Meu amigo.
Era o teu amigo da Globo?
Sim.
Ele sabia.
Aí ele pegava e falava assim, você vai atender? E eu, não, é que ele quer saber, como você vai atender? E eu não sabia, sabe? Eu não atendia, ficava com medo. Meu falei, não, Deus. Não vou atender nada. Aí voltei lá pra sala. Aí eu falei, aí o Silvio começou, aí ele falou, Márcia, você me apresenta o SBT? Eu...
Quem falou isso?
O Silvio, porque ele não conhecia o SBT.
Ah, da Anhanguera, porque era novo.
E aí, ele vai passear comigo em todos os estúdios.
E você com o Sorinho.
E eu com o Sorinho capengando, gente. Eu assim, ó, no braço dele, assim,
fazendo,
sabe?
Amizade sincera.
E ele, o teu estúdio qual é? Eu é aquele. Você gosta desse estúdio, quer trocar? Eu troco o teu estúdio. Eu, não, não, não precisa, tá ótimo. Você gosta? Eu gosto. Onde é a tua produção? Cara, e eu aqui? E a dor? E o soro? E o doutor Salvador atrás. Fomos pra sala. Quando finalmente fui pra sala, eu fui mais uma vez no banheiro, foi mais uma vez o doutor Salvador comigo no banheiro, voltei pra sala de novo. Aí ele contou tudo, o que eu queria, o que eu não queria. Eu falei, não quero nada. Eu falei, eu sou super grata, você me deu a oportunidade da minha vida. Ele falou, eu não vou pra Globo. Ele falou, porque você sabe, Márcia, você pode... A Globo quer te pôr todo dia, vai acabar com você, porque você tem que trabalhar um pouco, viver um pouco, veja eu. Aliás, uma lição que eu aprendi. Ele falou, trabalhe um pouco e viva um pouco.
E beba água.
Beba água. Aí ele falou, eu quando tinha vida, não vivi, só trabalhei. Ele falou, e quando eu quero, vou querer viver, não tenho mais vida.
Olha.
É uma lição, sirvo muito, né? Aí eu falei, já não vou mais pro hospital nenhuma, vou pra minha casa, tô pé da vida. Quando eu vou na minha casa, quem chega na portão, quem que tá?
Boni. O amigo, o Boni. Quem que tá lá?
O amigo.
O amigo.
Marciano, te perdoo. Você perdeu um amigo, você perdeu a oportunidade da vida. Mas deu um esculacho.
Você apanhou de todo mundo.
Apanhei de todo mundo, deu um esculacho.
E ele ainda ficou brigado com você?
Anos.
Anos.
Não, agora, o ano passado ele me perdoou.
Ele te perdoou.
O ano passado ele me perdoou.
Que loucura.
Porque ele falou, você me queimou com todo mundo. Ah, não, e mais, pior. Quando eu chego no meu quarto, o que que tinha em cima da minha cama? O Boni, não.
O que que tinha?
Ô, Lu, desculpa. Não. Um negócio, um treco, assim, de flores, lindo, de rosas. Maravilhoso, bem-vindo à Globo.
Não! Você ainda... Meu Deus, você fez assim com tanta coisa que voou sua pulseira, Márcio. Negócio.
Voou minha pulseira, gente.
Deus me livre. Na verdade, isso aqui é uma algema. Você tá na Globo! Você tá na Globo! Vai trabalhar! Que loucura! Olha que história doida, hein?
Doideira, hein?
Meu Deus do céu. Eu tô até com medo de trazer uma chiquitita pra contar como foi, porque de repente mandaram matar as crianças tudo. Não tem contrato, mata essas crianças.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Mas você sabe que tem gente aqui na plateia que passou por uma situação difícil também. Na verdade, meteram ela em confusão. Ela foi o pivô de uma grande descoberta. Sensacional isso. Sara Mara está aqui para contar isso pra gente. Como é que tá? Olha que doideira que te rolou isso aí, hein?
Não, e foi sem querer, não foi querendo não.
Foi sem querer, né? Você na época fazia o quê?
Eu sou transista. Eu faço trança, e aí na minha região eu era conhecida, sou ainda, por fazer a trança no valor mais social, que é o valor mais em conta, legal. Que o pessoal que me procura é menos afortunado. Então eu trabalho com um pouco mais em conta. Aí uma pessoa me chamou e pediu um orçamento para 4 pessoas. Então, quer dizer, era 150 na época, porque era 130. Aí o pessoal, tá muito barato, porque eu cobrava 130 e a galera cobrava 320, 400.
Pô!
Menino!
Você com a cabeça social.
Eu toda social. Eu falei, não, vou pra 150.
150 por pessoa, por trança.
Por cabeça, né?
Cabeça,
Aí foi pra 150. Uma pessoa me perguntou o orçamento pra 4 pessoas, que ia fazer ela, a sogra, a cunhada e a sobrinha.
600?
Falei, não, 600. Aí falei, nossa, um dia inteiro, que bom. Ficar 2 dias sem trabalhar. Não vou matar tudo num dia só. Aí eu consegui fazer as 4, R$600, tudo. Só que eu percebi que a senhorinha, que era a sogra e a cunhada, não estava interagindo comigo. E geralmente a gente conversa muito com o cliente, porque são 4, 5 horas fazendo uma cabeça.
4, 5 horas
assunto,
uma cabeça?
Dá assunto pra caramba. Aí eu falava com a senhora, ela respondia assim, meio seca. Aí a cunhada também, meio seca, não quis conversar muito, eu terminei, falei, acho que elas não gostaram. Aí eu perguntei, falei pra moça, né? Ela falou, não, elas são enjoadas, elas não gostam de nada não, pode ficar tranquila.
Tá.
Aquilo ficou. Passou um tempo, uma outra moça me chamou, eu sou indicação de fulano, quero saber quanto que é a trans, quero agendar. Passei o preço, 150. Ela, 150 por quê? Falei, ô moça, era 130, eu tive que ajustar pra 150, porque 150, né, é o que eu preciso. Ela marcou, foi lá, fez o cabelo, marcou story, foi embora, toda feliz. Passam uns 3 dias, um moço me ligou e perguntou quanto que era a trança. Eu falei, 150. Não é 150. Eu falei, moço, é 150. Aí eu falei, ô, meu Deus, o povo tá chorando por causa de 20 reais. Porra. Todo mundo reclamando porque aumentou 20. Aí eu tive que explicar tudo pra ele. E por que que a minha esposa segurou mais caro? Eu falei, moço, quem é a sua esposa? Eu não tava nem sabendo. Ele, não, da minha esposa você cobrou 600 reais. Eu falei, mas quem que comprou 600 reais? Aí eu fui puxar na linha. Pra resumir, o cabelo que eu comprei 150 de cada, que a família inteira foi só, foi 600, ela falou pro marido que era 600 de cada uma.
Pra pegar um dinheiro.
Ela falou que era 600 de uma por uma, que deu 2.000 e pouco.
Uhum.
E ele pagou pra todo mundo esses 2.000 e pouco. Quando foi descobrir, ela pegou esse dinheiro e viajou com um amante pra Bahia.
Com um amante dela? Pra Bahia?
Pra Bahia, com esse dinheiro. Aí como que foi descobrir? Por quê? Ele ficou bravo. Aí ela foi perguntar, mas por que você sabe que o dinheiro, que o cabelo agora
aumentou?
Aumentou. Por que você foi perguntar? Aí foi descobrir que essa mulher que foi lá fazer a trança, a indicação,
sei,
ela era amante dele.
Eita, pera.
Aí ele ficou nervoso.
Ele mandou a mulher com a sogra, com não sei o quê,
com
para
a mãe,
trança.
Com a mãe, era, a mulher era a mãe dele, né?
E aí essa mulher falou que era 600, ou seja, ela pegou 1.800 pra ela.
Ela pegou tudo pra ela, porque ela me deu só 600.
E deu 600, pegou 1.800 pra ela. E aí depois ele também mandou a amante fazer o cabelo com você.
Tá vendo, isso é programa massa.
Aí, a mãe isso falou... é um programa massa total, Márcia.
E a amante falou pra ele,
direção,
mas por quê?
Podemos abrir um parênteses aqui, né?
Não, e aí a amante falou pra ele, ó, não é 600, é 150.
150. Aí ele burro, foi cobrado da esposa, que foi isso tudo. Ela vai perguntar, por que você sabe o que é 150? Que é 600 reais, né?
E ele
150.
Confessou?
Não, ele bateu que não. Quando pensa que não, a fatura chegou.
Fatura
ele foi burro, ele pagou pra amante no cartão de crédito. Aí apareceu lá, Sara Mara Tranças na fatura.
Viu, Piquet?
Ela me ligou. Eu não sabia.
Mas aí tá ela todo mundo errado nessa história.
Ela me ligou eu perguntando quem que foi fazer cabelo naquela data. Eu falei, ela foi fulana.
Aí você
porque
ingênua.
Eu achei que era irmã, que era prima, era alguém.
Você deu o nome da amante
aí
pra
mulher.
Aí
eu falei sem querer quem era a pessoa que foi. Ela olhou e bateu que era amante, que era a mulher que vendia calcinha pra ela, a própria amiga.
Ô, Márcio, é teu programa que eu tô vivendo aqui.
Chama eles aqui, gente.
Que loucura.
Liga pra eles. Fulano, entre, por favor.
E os casamentos, você sabe o que aconteceu o casamento?
Ai, deu um despeche danado só. Essa... Pode acabar
pode,
rapidinho?
Claro, ué.
Então, aí a
gente
minha...
só quer saber
pra isso. Pra eu falar isso, né? Pra eu né, passar isso pra frente, eu perguntei pra moça se podia. Ela falou que podia. Ela descobriu depois, porque ela via chegando o, no celular dela. Não, a mensagem de... É, o moço da água. O agüero, o nome do homem que vende água. Aí ela viu alguma coisa sobre calcinha e noite de ontem. No celular do marido dela.
Sei,
só que, tipo assim, como que o moço da água tá falando de calcinha e tá falando de coisa, ela foi e começou a ver que ele tinha o caso com alguém, mas não sabia quem era.
Ih, meu Deus, ela achou aí, até que ele tava tendo caso com o moço da água.
Que era o moço da água. Aí, nisso aí, ela foi fazendo pé de meia. Então, quando ela foi lá fazer a trança, já tava com um caso pensado.
Ah.
Ela só não sabia que era a moça que vendia calcinha.
Mas ela já sabia
ela,
que
né?
ele tinha um amante, ela
que
tava
tinha.
Tirando o dinheiro dele.
Isso, pra levar pro...
Pra levar pro amante, pra Bahia, pra se vingar desse marido. Tinha um cara que casa sério, com a mulher da calcinha.
Nem eu entenderia isso, cara.
Que loucura isso.
E aí, sem querer, maquininha entra no meio. Que se não
quando viu, tava você no meio do tiroteio, pensando, gente, eu só queria fazer a trança. E eles separaram.
Nem isso. Separaram. Ah. Aí ela foi embora pro Nordeste, tá? Com o amante.
Com o amante.
Não é mais amante agora, o lugar de marido. Deve estar procurando vaga, porque a amante tá aberta, né? A vaga de amante tá aberta, tá procurando a vaga.
E o rapaz tá vestindo calcinha.
Possivelmente.
Que louco. Olha que história mais rocambolesca. Esse é o valor. Esse é o valor. Adorei, cara. Que maravilha isso.
Meu Deus,
que loucura.
Nesses casos é melhor nem saber.
É melhor calar minha boca. Eu.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Minha gente, chegou o momento das perguntas do programa.
E as perguntas desse ano estão renovadas. Todo ano a gente renova as perguntas, então tem perguntas diferentes.
Medo.
É, vou querer saber um pouquinho mais de vocês. Mas antes, Boni, pode entrar. Você e as perguntas do programa, minha gente. É, a primeira é já a clássica de todos. Essa, qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
Não é tão fácil assim, não.
Não é?
Claro que não. Primeira lembrança da vida?
Da vida...
Da vida, acho que é eu choro tenho, que deu, tenho, né? Já começa a vida chorando,
eu tenho,
né?
Vamos dizer, eu tenho, quando eu comecei a me entender, né? Criança, Papai Noel, minha mãe, escondendo os presentes, né? Papai Noel escondendo em casa.
E você viu ele escondendo?
Não via, mas de ficar procurando o Papai Noel.
Legal.
E ela chamava a voz, tipo, fazia a voz, de Papai Noel, e escurecia tudo. E eu tinha que ficar procurando, catando, e não ficava ninguém em casa. É, tipo, eu acendia as luzes.
Não era um assalto, não, Vanessa? Que era um...
Não, não tá dizendo. Eu acendia as luzes, mas aí já ficava escuro, né?
Bonitinho.
Então, eu tinha essa lembrança, né? E sempre lembro, tanto que eu fiz isso com meu filho, até ele entender que a galera fala Papai Noel existe, né? Que eu acho que tirou muito isso da infância da criança, né? Então, eu tenho muito essa recordação.
Legal. Boa. Primeira lembrança.
Então, eu vou pegar até um gancho no que ela falou. Da bola. Meu apelido é Caioba, as pessoas me conhecem por Caioba, porque eu tinha um primo pequeno que me via sempre com uma bola debaixo do braço. Ele não conseguia falar bola, ele falava o Caioba. E virou Caioba, porque era o Caio com a bola. E no meu Natal, a primeira coisa que eu fazia era correr para ver, apalpar os presentes. Porque se era uma caixa, se era uma roupa, eu já ficava bravo. Tinha que ter uma bola. Então eu já ia ver o formato do presente para ver. Se eu ganhei uma bola, aí tudo bem, pode me dar. Ou não precisa me dar mais nada.
Sim.
Mas é uma bola.
Vocês falam de Natal, eu nunca tive Natal.
E o clima pesou. Calma.
Não, é verdade, porque agora eles... Não é? Quando as pessoas começam a falar
uma coisa,
não te remete, né? Sim. Eu fiquei pensando assim, mas será que eu não tenho nenhuma lembrança de Natal? Tenho, eu nunca tive Natal.
Nunca teve Natal.
Até hoje, você nunca teve Natal?
Não tinha Natal.
Primeira lembrança.
Então, que eu nunca tive Natal.
Tá bom.
Uai!
Vamos lá, tá bom. Vamos lá.
Sim.
Perguntas. Um livro... que marcou sua vida, que você leu, algum livro que é importante para você?
Não, eu vou te falar. Eu gosto muito de dramaturgia. Gosto muito dessa... Gosto de biografia, mas eu gosto muito dessas histórias diferentes. E já depois de velho, li tudo. Li O Menino Maluquinho. Quem é que não leu O Menino Maluquinho? Fez parte da minha...
Não leu O Menino Maluquinho, eu li.
As tuas filhas têm que ler. É muito legal.
Eu
muito
tento,
bom.
Mas elas são mais Harry Potter.
Mas o que eu gostei muito, eu sou muito fã do Dan Brown. Então, O Código da Vinci, pra mim, é um livro especial.
Boa. Código da Vinci. Valesca.
Um livro que eu gostei muito, que eu comecei a ler até no reality que eu participei, e depois continuei lendo, que era emprestado, A Menina que Roubava Livros.
Ah, é. Bonitinho isso, né?
Não, muito fofo. E aí eu ganhei de presente, até de uma fã minha, porque era emprestado na época esse. E depois eu ganhei. Então, depois dali, eu não era acostumada a ficar lendo muito, não. Então, depois dali, eu...
Sabe que esse livro...
Teve filme também, né? Assisti também.
Esse foi a primeira vez que eu chorei lendo o livro, foi com A Menina que Roubava Livros. Que eu tava num avião lendo, e tem uma cena super forte da escola, que a mãe vem falar do amigo dela, e eu chorei no avião, falei, caramba.
Sim,
caramba,
não.
Eu choro por qualquer coisa.
Livro.
As Sete Leis Herméticas.
Olha.
Ó, de bavô.
Quer falar mais disso?
Então,
digamos que eu não tenha lido, vai. Faz de conta que a gente não sabe do que você tá falando.
É o Kybalion, As Sete Leis Herméticas do Universo, que pra mim... É, depois de toda uma vida, lendo muito sobre... Eu gosto muito de entender as coisas, a vida, o universo e a espiritualidade, não a religiosidade, a espiritualidade. E aí eu sempre achei que tinha um sentido nisso tudo. E as Sete Leis Herméticas do Kybalion é, digamos, o último estágio onde você consegue entender todos os princípios que regem a vida, que regem tudo que te acontece, o princípio da correspondência, o princípio do equilíbrio, o princípio, sabe? Todo, são sete leis herméticas.
Tá bom. Você só tem direito a fazer uma pergunta para Deus. Que pergunta você faria?
Qual o meu último dia?
Qual o seu último dia? Tá bom. Caio.
Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, porque eu fico meio emocionado, mas a minha pergunta eu já fiz.
Mas ele respondeu?
Respondeu de uma outra maneira. Eu, ano passado, meio do ano passado, eu descobri um carocinho no meu pescoço.
Ah, sim.
E tratei, tive que fazer a quimioterapia, tive que fazer radioterapia e venci, graças a Deus, uma luta contra o câncer. E a primeira coisa que você fala para o médico quando você descobre, eu não tenho nenhum antecedente na família, não tinha nenhum sintoma, não tinha nada. Era um cara que fazia atividade física.
Como você descobriu, então?
Sem querer. Com o Cadu, que inclusive fez aniversário essa semana. Beijo, Cadu Ramos. Ele é meu fisioterapeuta e eu faço prevenção do joelho. Eu tenho 3 cirurgias do joelho, não? E ele, examinando, ele me achou um pouco mais tenso naquele dia. Ele só mexe da minha cintura para baixo, por causa dos joelhos. E ele falou, pô, vira que eu vou te dar uma alongada, tô achando você um pouquinho mais tenso. E aí, na hora que ele encostou no meu pescoço, ele falou, pô, você viu que tem um carocinho aqui?
Uau!
Resumo da história, eu fui fazer os exames, contei pro meu pai, que é patologista, que é médico, e descobrimos um câncer. E aí, a primeira pergunta que você faz pro médico é, pô, doutor, eu vou morrer? Ele falou, não, você não vai morrer, você vai ficar bem, e graças a Deus eu fiz todo o tratamento e fiquei bem. E nas suas conversas com Deus, eu falei, por que eu, cara? Sem nenhum histórico, sem nenhum antecedente, por que eu? Só que ou você afunda, ou você levanta e luta contra a doença. E eu resolvi lutar e, graças a Deus, deu tudo certo.
Ótimo, que bom, que bom. Legal. Que pergunta que você falaria pra Deus? Não, quando você encontrar com Deus, quer perguntar o quê pra ele?
Ai, Deus, não me leve agora, não.
Não, mas já te levou. Você já tá lá.
Ô, Deus,
tu deu sorte que tu tá no céu.
Me
deu,
deixa
hein?
Voltar.
Se é uma pergunta, me deixa voltar? Pode
me
ser.
Me deixa voltar?
Tá bom, tá bom.
Ô, Deus, olha só, eu fiz tanta besteira, eu vou pro inferno?
Tá bom. Tá bom,
não, pergunta assim, onde que é a porta do inferno?
Eu não quero, não.
Pra eu mudar o caminho.
Olha lá. Só quem é brasileiro sabe o que é...
Alegria.
Alegria?
Eu moro 12 anos na Europa. E eu falo, só o brasileiro sabe o que é alegria e o brasileiro não valoriza esse bem maior que é a alegria. E o brasileiro, agora posso falar?
Opa!
Há 2 minutos. O brasileiro vende a sensualidade, mas na verdade o grande produto do Brasil é a alegria. É uma alegria que não existe. Fora do Brasil você não encontra nenhum povo com essa alegria. O povo é triste, o povo é sisudo. E em compensação, o Brasil vende a sensualidade e lá fora as pessoas olham para o Brasil como um país que só explora a sensualidade e isso depõe contra a imagem do Brasil quando o Brasil tem o grande patrimônio da humanidade. A alegria. O povo está ferrado, está danado, está alegre, está rindo. Você deixa ali, cheguei no aeroporto, tomei um choque. Pois não, dona Márcia, vem aqui. Você, oi? Opa, você pergunta uma coisa, a pessoa responde. Eu, oi? Você fala assim, ah, pois não, dona Márcia, eu, oi?
Tá acostumado com a Europa.
Não é todo acostumado,
você
já
tá chiquérrima.
Né?
Mas sabe onde veio essa alegria? Da África. Eu estive na África, naquela região de baixo ali da África. O povo do Quênia, o povo do Zimbábue, eles são iguais a gente.
Não, você não é
idêntico, né?
Não, você não segue aqueles meninos que dançam? Então,
ai,
eles são sim. Eu acho que é a coisa mais espetacular que tem nas redes sociais.
É maravilhoso.
Eles são. Até as músicas brasileiras eles dançam.
É, eles até no Léo Santana eles
estão
lá.
Só quem é brasileiro sabe o que é o quê?
Só o brasileiro sabe o que é o carnaval.
O carnaval.
O carnaval é uma.
É uma coisa nova.
Vai passar.
Vai passar nessa avenida, samba por.
Boa, Valesca.
E falando em carnaval e falando em alegria, só o brasileiro sabe o que é o quê? O nosso funk, que é o nosso rio. Que é nosso...
Vai,
ajuda!
Tá
o certo. Nosso Brasil, nosso Rio de Janeiro, principalmente, né?
Principalmente.
Vamos aqui. Eu nunca mais gostaria.
Ai, meu Deus.
Ah, eu nunca apresentei um programa de televisão, mas gostaria.
Ah, veio buscar emprego aqui hoje, então. Avisa o Boninho aí pra prender ela numa sala, assinar um contrato.
É sério, eu sempre tive muita vontade. Porque nos meus shows as pessoas falam... Eu canto tudo, mas eu amo conversar com os fãs, eu dou atenção. Sei. Eu num camarim eu recebo. E eu sempre tive essa vontade de estar, entendeu? Então eu vinha buscar emprego aqui.
Não, entendeu? Eu nunca fui, gostaria de ser milionária.
Ah,
você que nasce uma cadastro, eu gostaria.
Uma cadastro. Tá bom, gostei.
Gente, leva o jeito.
Caio.
Cadastro. É? Sexa.
Qual, Caio? Eu nunca...
Puxa, boa pergunta,
mas
Fabião.
Mas gostaria...
Ah, eu podia... Dentro da minha área, falar, gostaria de ter sido campeão do mundo e não fui, representando o meu país. Como comportamento, eu acho que eu nunca explodi. E às vezes a gente aguenta muito sapo, tem que engolir muita coisa. E eu acho que tinha os caras que mereciam uma resposta atravessada, mas eu tento me manter no meu equilíbrio.
Tá bom, tá bom. E para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Eu sou a diva que você quer copiar.
Márcia,
Qual a minha câmera?
Pera. Qual é a minha câmera?
Essa daqui?
É, vai. Ah, achei que era essa
frase. Não, saia daí. Eu volto já já.
Não, saia daí. Eu volto já já. É maravilhoso. Caio.
Eu ia fazer uma coisa poética, bonita, mas depois dessas duas, eu acho que
não vou nem falar. Faz o papel terminal
faz o
poético.
Seu.
Eu vou poeticamente dizer: um cara de família que nunca foi um bananão.
Que maravilha! E vocês vão ter que sair daqui, porque a gente não volta já, porque acabou, vocês acreditam? Pois é, mas eu quero de novo vocês.
Eu também quero
história,
de novo.
É, a gente tem que fazer.
Eu tenho mais 10 histórias ainda lá.
Não pode gravar uns 3, 4?
Já faz isso logo, né? Te aproveitar que você não tá aqui na Europa, que você já tá no Brasil, vendo essa gente tão alegre, tão feliz.
Ou a gente pode entrar no meio deles ali e acompanhar a segunda gravação.
Pode ser, né? Pode ter isso.
Tipo plateia.
Eu também, pra gente rir mais um pouco.
Não, mas eu acho que se você entrar ali no meio, você vai esperar alguém pra dar um susto. Essa é você.
Melhor não, não é de
carro. E você fica atento, quando sair daqui, vai de carro. A gente disponibiliza um carro pra você. Não pega, não vai a pé andando aqui pelas ruas, não, que pode dar ruim pra você. Não vai catar carona de moto, não. Pelo amor de Deus. Até porque, de repente, o cara te leva na moto, te leva pro SBT, tu assina um contrato, quando você vê, você já tá lá. A verdade é essa.
O Boninho tá ali.
O Boninho tá ali. E você não sai daí, que a gente volta já já semana que vem, minha gente. Esse foi o Que História É Essa, Borchá, com o Caio Ribeiro, Valesca Popozuda, Márcia Goldschmidt. Um brinde, um brinde, um brinde.